Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pissa.
Um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free. Olá, bem-vindos a mais um episódio de, desta vez, Livros do Caralho. O interlúdio em que dizemos bem de um livro, ou vários, porque normalmente não falamos só de um livro.
Até porque eu acho que normalmente não conseguimos encher um episódio só a falar de um livro.
Conseguiríamos, mas é um livro, é um mote, mas depois falamos ou de livros do género ou de livros do mesmo autor e pronto, qual é então o livro? E desta vez temos uma surpresa especial. Vais dizer agora ou vais dizer no final?
Não sei, o que é que preferes?
No final, para as pessoas ouvirem até ao fim.
É?
É, sim.
Porque é uma surpresa boa.
No final vão ter uma surpresa boa.
Porque aquilo que eu vou dizer é, eu vou sugerir um livro que não está disponível no mercado. Ou será que passou a estar?
Não, está.
Está. No mercado em particular. Porque eu vou sugerir um livro de uma editora que já não existe. Pumba!
Ok. Aliás, não existe em Portugal. Nós temos muitas pessoas que leem em inglês.
Ah, leem... a editora não existe em Portugal.
Mas como o livro é de um escritor americano, quem quiser a versão inglesa também...
Yes, então posso. O livro que eu escolhi é de um autor americano. Eu normalmente trago sempre autores, não é? De expressão espanhola. E então decidi, senti-me mal, sabes, disso. Então decidi trazer um anglo-saxónico.
Entraste no meu departamento.
Entrei no teu departamento. E então trouxe o autor David Van. E o livro é A Ilha de Caribou, que é o segundo livro deste autor.
Segundo romance, aliás.
Segundo romance. Tu sacaste cenas para falar dele?
Saquei, porque eu li um livro dele, mas...
Leste?
Li.
Qual? O Aquário?
Não, vamos falar primeiro do teu, caralho. E depois falo do meu, que é diferente, é um pouco diferente. Mas então, esse é um
romance. Então conhecias este autor?
Conheci, então na altura em que tu estavas a ler isso, falaste-me dele e eu li um livro dele na altura. Mas já há montes de tempo.
Opa, então, este autor, quando se lançou então nesta área do romance, ele nasceu no Alasca e, curiosamente, os dois livros que eu tenho dele... passam-se na geografia do Alasca. Ele ficou conhecido em termos de crítica com A Ilha de Sukhuan. Eu não sei, é assim que se diz? Ora vê lá.
Deve ser, sim.
A Ilha de Sukhuan, um livro de 2008 e que depois isso permitiu-lhe editar um novo livro, na mesma geografia, histórias diferentes. No entanto, este autor tem sido comparado, e na altura quando surgiu, foi comparado muitas vezes a um autor que morreu em 2023, Cormac McCarthy.
Uhum.
Já leste algum livro de Cormac McCarthy?
Não. É uma
não esqueces de ler A Estrada?
Não li, não. É uma falha.
Isso tornou-se um hype na altura, não é?
Eu sei.
Ok.
Um dia hei de ler, mas
okay,
nunca...
Ok, ok.
Eu tenho uns quantos dele.
E então, para quem leu Cormac McCarthy e gostou, muito provavelmente, eu apareço agora aquelas sugestões da Amazon. Se gostou disto, provavelmente vai gostar disto. As pessoas que compraram isto, pronto. Also bought together.
Não, estás a recomendar um Cormac McCarthy da Wish? É isso?
Não, estou a recomendar um tipo que, normalmente, escritores, quando são semelhantes a outros escritores, para mim não são uma versão B. Quer dizer que quando tu tens um estilo de livro que gostas e encontras um escritor que anda ali a navegar ao lado, mas que tem uma linguagem própria, tem digamos, uma escrita própria, se é que se pode dizer assim. Epá, eu na altura li o Ilha de Sukhuan e é um livro trágico. Um livro que parece que acaba a meio e tu ficas tão angustiado que não sabes como é que ele vai, a personagem principal, vai resolver algo que acontece a meio do livro. Personagem principal, ou uma das personagens, vá. E este livro...
É frustrante isso?
É muito frustrante, pá.
Então estás a recomendar uma coisa para as pessoas ficarem todas frustradas?
Sim. Estou a recomendar porque as pessoas às vezes vão de férias e têm a mania de comprar livros. Ah, isto é light, vou-me divertir. Não, isto é para vocês ficarem a chorar durante uma semana, a ficarem, fogo, como é que é possível, pá, estas personagens?
Mas podes dizer qualquer coisa do enredo?
Posso. Então, A Ilha de Caribou...
Estavas a falar da Sukhuan, esse é que tu
não posso dizer nada desse enredo.
Ah, okay.
Posso dizer apenas que um pai vai-se tentar conectar com um filho, com o qual não convive porque se separou da mãe, e leva o filho a passar uma temporada com ele numa ilha do Alasca.
Ok.
Ok? É só isto que eu vos posso dizer. Este aqui... A Ilha de Caribou tem mais personagens, mas o nível de tensão que ele cria na vida destas personagens é tão grande, tu estás sempre à espera que aconteça alguma coisa trágica. Estás sempre à espera porque são personagens que ou parece que deixaram a sua vida a meio, ou estão na iminência de deixar a sua vida a meio. Quando eu digo isto, não é um suicídio nem nada. É aquelas pessoas que tinham sonhos, tinham uma forma de pensar como é que iam viver. Tens uma personagem que estudou em Berkeley, história medieval, pensava que estava a fazer a sua tese de doutoramento. Tens um dentista, tens uma pessoa mais novinha que vem passar férias ao Alasca e de repente tens a história. Supostamente as personagens principais é um casal que criou, foi viver para o Alasca e criou os seus dois filhos, a Rhonda e o Mark. O Mark é um pescador de salmão e a Rhonda é uma assistente veterinário e que o sonho dela é casar-se com o Jim, que é um dentista. Já o Mark está casado e está a passar a sua temporada onde pode pescar salmão, porque quando vem o inverno tem de parar e, portanto, o seu rendimento advém daí. Só que estas personagens interligam-se não só por laços familiares, mas muitas vezes por esta, como é que eu ia dizer, esta coisa de tu estares sempre à espera que as vidas de uns se repitam nos outros e tu, aquilo que eu disse há uns tempos do Javier Cercas, passa-se um bocadinho neste livro, que é o leitor quer salvar estas personagens. Isto é, sabe das suas angústias, consegue fazer interpretações para além daquilo que eles estão a viver e tu vês que eles estão a aproximar de precipícios e tu queres pegá-los para trazê-los para cá. E o facto de não te permitires fazer isso causa-te uma angústia muito grande.
Isso, esse instinto de uma pessoa se ligar às personagens e saber que, coitadas, vão sofrer. Personagens que são pessoas que não existem.
Exatamente. No mundo real. E é isso que é incrível.
E tu já te acontece estares a ler o livro e o autor até bem intencionado, mas tu só queres que aquelas personagens morram todas.
Ah, sim, também. Isso já me aconteceu.
Mas supostamente são boas, mas tu, epá, cala-te.
Sim,
sim. E geralmente isso é uma marca de um livro da pizza, não é?
É, é.
Mas quando o livro é bom, uma pessoa cria essa ligação, epá, às personagens.
E crias esta ligação e apetece-te parar de ler para ligar a uma destas personagens para dizer, olha, tu precisas de saber isto. Há alguém que te anda a fazer isto e tu não sabes e continuas a viver e a conviver com esta pessoa. Por favor, faz alguma coisa em relação a isto.
Tu estás-me a dizer isso e o livro parece bom, mas acho que não me ias conseguir vender o livro assim.
Não?
Ias-me provocar medo de ler o livro, de pegar nele.
Eu
no final até podia gostar, percebes?
Sim.
Mas eu sabia que ia levar essa tareia emocional à partida, se calhar já não pegava no livro.
Mas eu digo-te uma coisa, que é, em termos de escrita, ele é um gajo, mais uma vez, um bocadinho como o Cormac McCarthy, consegue dizer coisas duras, coisas com as quais tu consegues te ligar emocionalmente, consegues-te identificar emocionalmente em meia dúzia de palavras, que é o contrário do livro da pizza. Normalmente os escritores da pizza precisam, sim, de dizer muitas coisas para tu, já percebi, e estes gajos dizem duas ou três palavras para tu, é quase uma cena Sun Quick, é, metes duas gotinhas e aquilo dá para muitos copos de sumo. E o David Vann tem esta qualidade. O primeiro livro, eu fechei o livro e pensei, filho de uma grande, como é que o gajo consegue fazer isto, provocar-nos esta revolta? E acabei a Ilha de Caribú com esta sensação, mas sempre no limbo. E o que é interessante é que tu vais dando por ti a tentar adivinhar o que é que vai acontecer a cada uma destas personagens. E, provavelmente, se estivesses a ler, eu acredito que tu irias adivinhar alguma coisa daqui, mas o Camarão, não tenho outro nome para este tipo, consegue ir por outros caminhos em muitas delas. E isso também é surpreendente. Não é a sua intenção levar o leitor ao engano, mas é, tu ficas tão envolvido que queres adivinhar o que é que vai acontecer sem folhear o livro para a frente, mas a forma como ele desembrulha as personagens é ótimo.
Opa, eu li um livro dele.
Qual foi?
Na altura, mas é um livro de não-ficção que ele lançou.
Hã?
É prévio.
Não está traduzido esse painel.
Não está traduzido, mas eu procurei e, olha, isto parece-me fixe, que é um livro que ele escreveu chamado Legend of a Suicide. Não, não é esse. Esse também, ele também escreveu este.
Não, o Legend of a Suicide é provavelmente a história que deu origem à Ilha de Sukuan.
Pois.
Porque muitos críticos fizeram crítica a esse livro.
Sim, esse aí é um livro de short stories e uma novela, portanto, é possível, sim. Não, eu li, eu estava aqui a ver a lista dos livros, não foi esse que eu li. O que eu li foi um que ele lançou no mesmo ano do Caribou Island, da Ilha de Caribou, chamado Last Day on Earth, A Portrait of the NIU School Shooter.
Então lembro-te de falar disso.
É uma história que ele foi investigar todo o passado e os e-mails e, de um school shooter, de quem toda a gente dizia que era, pá, era muito boa pessoa, como é que é possível, tão bom aluno, como é que ele fez isto? Pá, acabou por matar, penso eu, 5 pessoas na Universidade de North Illinois. E ele vai investigar aquilo e eu lembro um pouco do livro, mas ele pontua a história com apontamentos da autobiografia dele passada no Alasca e a ligação dele com armas e como ele pode ter estado próximo do que sente um school shooter.
Sim.
Opa, e eu como é uma temática que me interessa do ponto de vista psicológico, esta ideia de que como é que uma pessoa aparentemente normal pode fazer um ato tenebroso, chamou-me a atenção o livro e se calhar vou ter de o reler porque lembro-me muito, muito, muito pouco.
Ok.
Muito, eu tenho lá em casa e olha, comprei, eu nem sequer havia edições novas, mandei vir de um alfarrabista americano,
certo.
Qualquer, ficou barato. Ainda vem lá com a marca da biblioteca. Pronto, achei interessante.
A parte,
o lado romancista dele, nunca li, mas se calhar vou ler.
Acho que vais gostar, Ainda não falei da editora deste livro. A editora já não existe, que é uma editora que surgiu ali por volta de, não sei se não foi 2010, 2011, que era um casal de advogados que tinha o sonho de abrir uma editora, e esta editora era uma editora que, se não me engano, de Gaia, chama-se Ahab, a personagem principal do Moby Dick, eram traduções ótimas, livros com design ótimo, ganhou um prémio de design na altura, e assim como abriu, também fechou, porque a edição em Portugal fica cara e se queres editar livros, vou dizer, bons, precisas de sustentar com outra coisa.
Designers, tradutores, revisores, merchandise, não, o marketing de lojas.
Sim, marketing do livro, distribuição. Tudo isso fica um peso gigante. E então, mas eu tenho novidades em relação a isso. Dizer também que não é um autor desconhecido, não está indisponível. Como estava o anterior, Letelier.
Não, esse estava disponível. Um monte de gente comprou.
Comprei. Mas teve de comprar em
no M-Books.
É no M-Books e não sei o quê. Agora, este tem livros disponíveis. Tem o Aquário, que está disponível na Relógio d'Água. Se não me engano, a Ilha de Sucuã chegou a ser reeditada pela Relógio d'Água também. No entanto, há aqui uma novidade. Porquê? Eu e o Sérgio gostamos muito de pequenas livrarias e há uma livraria em particular no Porto que nos agrada imenso, até porque nos damos muito bem com os donos dessa livraria, Livraria Flaneur.
Exato, que é, a Flaneur é para livros do caralho, para livros da pizza, é o continente. Está assim dividido.
Ou a Note.
E então, a Flaneur é uma livraria pequena, localizada na Boa Vista, com dois livreiros apaixonados por livros. E fazem uma curadoria excelente.
Têm editora própria, não é?
Sim, têm uma editora própria. E não só têm uma boa seleção de livros lá, escolhida por eles, como têm disponibilidade para aconselhar e para recomendar. E foi assim também que tu descobriste o David Venn, não foi?
Não foi assim, por
acaso. Não foi assim?
Não, que eu ainda trabalhava na livraria quando descobri o David Venn. Okay. Isto é, conheci o editor.
Uhum.
Aliás, o editor desta posso contar este episódio, o editor ficou-me com um livro meu, porque ele chegou ao pé de mim e disse, opa, estou a pensar em traduzir William Geddes, porque não há traduções em Portugal, e eu tinha lido um livro do William Geddes, o Carpenter's Gothic, da Difusão Cultural, e eu disse, ah, mas eu li este livro, e ele, leste, como é que é possível, porque foi editado em Portugal. Mas tu tens esse livro? Tenho. Emprestei-lhe o livro para ele ver, porque ia traduzir, e nunca me devolveu esse livro. O que vale é que eu encontrei numa feira esse livro e comprei-o de volta. Portanto, eu conheci este, mas já conheci muitas coisas na Flaneur, aconselhados pelo Arnaldo Vilapouca e pela Cátia, os dois livreiros, os meus preferidos. Nada contra os outros livreiros, mas tenho preferências. E então, o que é que acontece? A Flaneur, em tempos, como gostou muito desta editora também, a Cátia e o Arnaldo adoravam esta editora, contactaram os criadores da editora para ficarem com o fundo deles. E então, eles têm, se não me engano, quase em exclusivo no nosso país, ainda livros, os que sobraram da Ahab.
E agora vem a surpresa.
Eu liguei ao Arnaldo. Disse-lhe que queria falar deste livro, perguntei-lhe se ele tinha exemplares. Ele tem exemplares deste livro.
Ou seja, está disponível no mercado.
Está disponível no mercado.
E a Flaneur tem loja online.
tem loja online, também tem loja física, e dizer isto, os ouvintes deste podcast, este livro tem um preço, mas tem um preço especial para os ouvintes deste podcast. Isto é, se vocês comprarem pelo site deles, o flaneur.pt, nós deixamos depois o link no nosso Instagram, quando estiverem a pagar o livro, se colocarem o cupão LIVRO DO CARAGO, não é tudo junto, é com espaços.
São pessoas com nível, não é?
São pessoas com nível. Eu não ia dizer ao Arnaldo, põe-me aí um cupão LIVRO DO CARALHO. E portanto, é do Porto, é carago.
O cupão chupa-me a pizza.
E então, com o cupão LIVRO DO CARAGO, isto não é gozo, podem adquirir...
Espera aí, LIVRO DO CARAGO com espaços.
Com espaços. Sim. LIVRO, espaço, do, espaço, carago. Os livros, ainda tem alguns exemplares da Ilha de Sucuã, mas tem suficientes, vá, para a Ilha de Caribú, quer para um, quer para outro livro, até dia 26, se utilizarem este cupão, os livros ficam, cada um, a 7,5€.
Epá, e são livros bons, com edições bonitas.
Com traduções maravilhosas.
Traduções muito boas, raras, pá, é uma oportunidade. Lá está, não nos dão nada para fazermos isto.
Nada! Mas nós gostamos de promover quer bons livros, quer maus livros, quer boas livrarias. Atenção, se quiserem, imaginem, não gostam de comprar pelo site, querem comprar diretamente na loja, basta dizerem que ouvem o podcast Livros da Pizza. Mas têm de dizer assim, eu ouço o podcast Livros da Pizza. E ao Arnaldo ou à Cátia, porque em loja também, sendo ouvintes do nosso podcast, também podem adquirir estes livros até dia 26 com o preço 7,5€ cada um.
Sim, mas
nós não ganhamos loja, nada com isto.
Na loja não precisam dizer assim, acho que não, eles aceitam.
Dizer, eles aceitam. Sim, basta
não,
dizer que...
Não gritem, não sejam mal criados com as pessoas só por nossa causa. Não é?
Olha, aproveitem já agora para conhecer outros livros desta editora, porque
e todos,
todos os que li não me desiludiram.
E se forem à Flaneur, não vão sair de lá de mãos a abanar também.
Ah, pois não.
Porque a seleção é, de facto, muito boa.
Fizemos a papinha toda.
Sim.
Aconselhámos um bom livro para ler. Dissemos onde é que está à venda. Ainda por cima, se comprarem, têm desconto. Eu não sei o que é que querem mais.
Se comprarem presencialmente, online, têm desconto. Epá, sim.
Melhor, opá, só na farmácia.
Sim.
Tá?
Tá. Até à próxima. Sigam nas redes sociais
para
também.
Para a semana, a Fel.
E, sim, para a semana, volta o ódio.
E é do bom, não é?
Epá, é. Eu estou a ouvir aquilo, enerva bastante.
É, sim. Então vá.
Portanto, preparem-se.
Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza.
Um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.